Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Gosto bastante, velho. Eu também não sou muito antenado na biografia, não sei até que ponto que é factual, até que ponto que tem, né, que eu... Mas eu acho que esse aqui é mais assim, tipo biografia mesmo, né? O cara com fonte, o cara querendo fazer um retrato da vida do cara, né? Então, mas
é
eu achei...
É tudo factual, né? Ele diz que é tudo factual.
Achei muito bacana,
cara. Eu tenho esse aqui em algum lugar também. E é sensacional, cara. Ó, o Ari falando que é licenciado em música, muito bom, Ari, bem legal mesmo. Eu queria ser licenciado em música. Queria mesmo, uma época da minha vida pensei em fazer isso, mas... Aí a história me chamou antes. Ó, esse livro de história da música estava em 70% no site da Martins Fontes Paulista. É isso mesmo. Só que eu fui lá na Martins Fontes, se não me engano. Eu tava lá em São Paulo, num dos jornadas que teve. Se bobear no primeiro, achei mega barato. Falei, pô, é isso. É isso que eu quero. Cara, a HQ do Coltrane, Nathan, eu não li ainda. Mas tenho maior curiosidade, cara. O John Coltrane é um cara muito legal.
Cara, pior que agora tá lembrando, tem aqui as que eu não li ainda, cara.
Você tem essa do Coltrane?
Cara, do Coltrane eu não tô enxergando aqui.
Mas eu olhei pro lado e eu vi essa daqui.
A Billie Holiday, né? Eu tenho aqui também, eu ia pegar
essa
ali embaixo.
Essa aqui eu ainda não li, cara.
É bem legal, cara. É bem legal. Só que essa da Billie Holiday fica muita coisa, você tem que pesquisar. Não tá explícito.
Sim.
Muita coisa você tem que... Opa, mas por quê? Aí você vai ver a biografia, tem um motivo, mas não tá... A impressão que dá nesse livro é que ele deveria ter 300 páginas e eles baixaram para 80.
Pode ser, cara. E desenhador.
Ó, o Zé falando que o Johnny Cash é mais pesado que o Slayer. Olha, cara, se pegar aquele último disco, cara... Olha... O Zé tá falando isso só porque ele é um bosta, mas mesmo assim... Existe um fundo de verdade nisto que esse rapaz australiano nos conta.
Né?
Quando eu era adolescente, vi um vídeo do Pipoca e Nanquim falando do blues. Qual blues será, cara? Eu não sei. O blues do Crumb.
Sim.
Deve ser o blues... Putz, eu tenho ali atrás, mas não vou pegar agora. Pô, eu achei legal, cara. A ideia do blues do Crumb, Lil, era que ele fazia cópia, ele desenhava as capas dos discos pra ele mesmo. Daí depois ele começou a desenhar os caras, né? Os bluesmen. E daí depois descobriram que ele era um dos caras que mais tinha retrato dos bluesmen. Aí alguém chegou e lá falou, você não quer lançar isso aí e tal? Aí o Crumb já era um cara fodão, já tinha, né, já tinha estado em Paraty para Flip. E daí ele fez o livro do blues. Mas eu acho bem legal, cara. Eu curto. Só que ele não tem história, né? Mais capa de disco e tal. Né? Ele não se preocupa tanto com a história, né? Ó, aqui, ó, alguém explicando aqui. O Blue Note que traz a música pela Mythos e com o Coltrane. Ah, e tem o hip hop do Ed Piskor.
Yes.
Cara, é bem legal esse hip hop. Onde que tá? Putz, agora eu não sei onde que eu coloquei, mas é bem legal, cara.
Aqui, opa.
Ó. Esse aqui, ó. O hip hop genealogia.
Então,
cara,
esse
é muito bom, cara. É muito legal, assim, pra você entender o que tava acontecendo na época. Pra mim faltou tem uns buracos ali na minha compreensão, porque eu não entendo de hip hop. Mas é bem legal, cara. Eu curti também. O Christian fala que... É verdade, no V de Vingança, lembra que tem aquela hora que ele tá no piano? Que vira?
Sim. Tanto é que...
Bem lembrado. Bem
aquela
lembrado.
Partitura é de uma música do Alan Moore, né, cara? Aquela música existe, ele tinha uma banda, né, e tudo, não era?
Aham. Mas não sei se é isso aí, né?
O pessoal tá falando aqui do Blue Note, eu não tenho esse Blue Note não, cara.
Olha que legal que o Rock tá falando que... Absolute Country Fell, página 41. Cara, eu tenho, só que eu tenho naquele Os Mundos Fantásticos... Ah não, tá aqui, ó, peraí.
Absolute Country Fell. Você tem ele aí? Tem.
Tem. Página 41. É mesmo, cara. O cara deu uma copiada boa mesmo. Olha aqui, ó, a capa do disco do Slayer. Está aqui, só que é uma cópia, né?
Que massa.
O disco do Slayer, não, ele fez coisas a mais e tal, mas é verdade, cara. Puta do caralho. Curti a ideia. Porra, eu não sabia disso, cara. Olha só, veja só, por essas e outras que a gente faz lives, cara.
Aê.
Pra saber coisas como essa.
Aê.
Porra, animal.
Aê.
Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Isso é, eu nunca ouvi Time of the Preacher do Willie Nelson, mas... Legal que no começo é a história do... Ah, que sacanagem, porque o Levi Trindade saiu da Panini, né?
Pois é, cara.
Isso, Carlos Gardel, Munhoz e Sampaio. Isso mesmo, que eu tenho uma do Gardel. Eu lembro que quando eu fui pra Argentina tinha esse gibi lá. Mas eu achei que era uma coisa meio caça-turista, saca?
Sim.
Eu não entendi que era um gibi de verdade. Eu
entendi assim, que era uma das maiores batido, obras assim. Do quadrinho mundial.
É. Não é, né? Mas enfim. Olha só, a história da música em quadrinhos está por R$23 na Amazon. Eu acho que se você tem interesse por história da música clássica, vale bastante a pena, cara. Esse da história da música aqui do... São três caras, Bernard Darius, Dennis Lemery e Michael Sadler. Esse aqui diz que tá por R$23. Eu acho que vale o seu dinheiro, cara. Putz, o jeito que ele fala, Mozart, Beethoven... E daí ele vai para uns caras que você nem... Ele explica o que é dodecafonismo. Foi a primeira vez que eu consegui entender, cara, o que era dodecafonismo. Ele fala até do... Da galera russa, Tchaikovsky. Ele fala do trenzinho caipira, né? Do Vila Lobos. Cara, do caralho esse livro, cara. Do caralho mesmo. É um resumão, assim, muito bom, cara. Essa edição Blues só existe no Brasil. Aí, ó, o Blues do Crumb só existe no Brasil. Porra, bom, hein? Eu tenho aqui essa edição, cara. E é legal, mas eu achei que tinha lá fora. Talvez na França, né? Talvez não tenha nos Estados Unidos, mas na França, sei não.
Sim.
Tiveram uma experimentação nos quadrinhos e viram... Ah, sim, o Alan Moore fez isso. No... Eu acho que é no... Dossiê Negro, no Black Dossiê, ele fez, né? Um CD. Um disco. Era um disco de vinil que vinha junto com o Black Dossiê. Não sei, sim, se você lembra disso, Liber. Daí inviabilizou... Sim. Aí o Barbudo foi lá e brigou com todo mundo. Falou, então eu não brinco mais. Ou lança minha música, ou não quero.
Cara, a gente tá falando aqui, o... Só um minuto, vou pegar ali. Vai falando aí.
Tá. Então, daí ele tinha feito um compacto e era pra lançar junto com o disco, com o gibi. Encarecia pra cacete. Daí ele falou, ah, então não vou mais lançar, não quero mais ver. Ah, é. Bem lembrado também.
O Achados e Perdidos, cara, esse gibi aqui eu acho histórico aqui para o quadrinho brasileiro. Ele foi o primeiro financiado coletivamente, né, acho que em 2011. Primeiro projeto de quadrinhos do Catarse, foi recorde. Foi ele que abriu o Catarse como modelo, como caminho para quadrinistas poderem produzir seus quadrinhos. E esse projeto aqui do Damastrino e do Garrocho, eles conversaram também com o Paulo Ito, que é músico, e eles gravaram um CD de trilha sonora que acompanha o gibi. Então é um álbum, literalmente, um álbum todo conceitual, assim, cara. As músicas que inspiraram história e tal. É tudo amarradinho aqui, cara. Esse projeto aqui é muito maneiro, cara. Só que eu não sei onde é que a gente acha hoje, né?
Eu tenho ele aqui, mas sabe que eu não sei se o meu tem o CD, cara? Uma boa pergunta essa. Ó, tem uma coisa que o Tony perguntou se o Anel do Nibelungo é um quadrinho de música. Eu acho que é. Porque vem da ópera do Wagner. A ópera, aliás, vem de um quarto da ópera do Wagner. Porque a ópera do Wagner foi feita em quatro pedaços. Como que eu sei disso? Haha, porque eu li esse gibi aqui. A obra do Wagner é feita em quatro pedaços e uma delas é esse. O outro é o Siegfried, a outra é a Valkyria e o quarto eu não me recordo qual que é. Mas são quatro, dura 16 horas a...
Sim.
Se você fizer inteira a obra, né, a ópera, dá 16 horas, e esse aí é um dos pedaços.
Na verdade, na verdade ele fez a ópera inteira aqui.
Ah, e no gibi tá a ópera inteira?
Da ópera inteira, porque são quatro partes, né, do quadrinho aqui, uma delas é um trecho mesmo, assim, é uma... Porque daí ele não faz a... Eu não sei como é que ele fez a adaptação, cara. Aqui no final tem uns extras, os esboços, mas parece que ele colocava a partitura do lado, assim, seguia a partitura, o ritmo pra dar a estrutura da página. Aí pegava o trecho do livreto, fazia a tradução pra fazer os diálogos. E são os quatro livros, cara. Que você vai ter
legal.
Qual que é? A Valquíria, que é uma.
Isso. O Siegfried, né? O Anel do Nibelungo.
O Anel do Nibelungo é a primeira.
Isso. Qual que é a segunda?
Né, o Ouro do Reno ali. A segunda... Deixa eu ver se eu acho aqui, cara.
Que é o nome do guerreiro, né? Ou Siegfried é o nome do guerreiro.
Tem
mas
uma
aí, enfim.
Mas é bem completinho.
Mas é legal,
cara.
Né?
É bem
completinho. Vou ver se eu compro isso aí ainda.
E é muito massa, porque eu me lembro que quando eu comprei, eu li isso aqui, eu tava na fissura, porque eu curto o desenho, né, do Paul Craig Russell. Eu acho do caralho, cara.
Sim, sim.
E daí
sim,
comecei
sim.
a escutar ópera, só que são 16 horas, né, irmão? Daí, é o Siegfried mesmo, ó.
É.
Siegfried.
Legal, né?
E daí tem no final lá, o Crepúsculo dos Deuses.
Isso, Crepúsculo dos Deuses, era
que
esse?
É o Gotham.
Eu só lembrava que é o nome de um filme também. Crepúsculo dos Deuses. Ó, o Coça alguma
cara,
coisa
é
ali.
Aqui, cara.
É. Não, do caralho, mas eu tenho que comprar porque eu não li aí. O Coça, né? Ele comprou a história da música em quadrinhos por R$23. Eu acho que por 23 pila vale nem que você não leia. Né? Porra. Assim, pelo menos um pouco de. Algum dia. Eu comprei e só fui ler o dia que eu precisei fazer uma aula, né? Bem bacana.
Sim.
Ó, o Felipe fala do mundo da música, tem trabalhos como Danzig, Gerard Way, Emicida. Gerard Way, pelo amor, né? É uma bosta. Ele faz a... Ele fez aquele... Como é que é o nome, Liber? Aquele que é a cópia da... A cópia da Doom Patrol?
Eu sei, o...
Puta a cópia cara. Ruim da Doom Patrol?
É o...
Umbrella Academy. Tem o violino na capa. Umbrella Academy. É uma bosta aquilo lá.
Cara, eu não chamaria de bosta, mas perde muito na comparação com a Patrulha.
Cara, é uma bosta.
Perde muito.
Eu
inclusive,
acho.
O Gerard Way escrevendo Patrulha também não é a mesma coisa que o Grant escrevendo Patrulha, não, sabe? Desculpa aí. O desenho lá do Pia é bem melhor.
O desenho do camarada que faz lá, o Nick
Darrington, eu acho que ele desenha melhor que o cara que faz os garranchos da Patrulha.
Mas...
Não rola, cara, assim, tipo, o roteiro do Gerard Way, eu acho que ele tem umas ideias, mas também é que nem, tipo, ele é ainda um pouco melhor que o Michael Red, cara. O Gerard Way, eu acho que ainda me pega mais do que o Michael Red, porque o Michael Red, eu juro, cara, eu quero gostar do Michael Red, cara, e não tá rolando, assim.
É, eu não consigo. Ó, o Leo lembrou que tem uma HQ argentina que acontece uma república e os personagens têm uma banda underground. Esse não é o Shampoo?
Cara,
será que é argentino mesmo? Porque o shampoo faz isso.
Cara.
Pega ele lá, Liber.
O shampoo. Pera aí.
Também vou ter que levantar, pera aí.
Sim. Só que o shampoo é brasileiro, Leo. Se for o mesmo cara que a gente tá pensando que é brasileiro, não é argentino. Apesar dos desenhos dele ter um estereótipo argentino, talvez, mas é brasileiro, cara. Achou aí? O Liber não achou ainda. Que é do Roger Cruz, né? Aí, enquanto o Liber procura, o Daniel pergunta o que seria um bom quadrinho inspirado em música. Cara, são tantos. E eu acho que quando o desenhista está criando, ele precisa de alguma inspiração. E às vezes, essa inspiração é música, né? Às vezes é o motivo principal. Tipo, o Anel do Nibelungo é principal. A principal coisa é a música. Mas às vezes não, cara. Às vezes tem a ver com a... Com a inspiração do que o cara tá escutando, os desenhos vão ficando meio malucos e tal, né? Vai saber, vai que o Moebius estava escutando Slayer quando desenhou esse Absolute Cauterfell aqui. Achou o shampoo aí, Liber?
Cara, eu achei as três edições novas que a Panini lançou. E esse aqui é um gibi muito heavy metal, cara. Esse aqui eu adoro, cara. Eu acho que é um dos meus
favoritos. É heavy metal não? Ele tá
não,
mais assim pra um lance
rock
meio grunge, né?
É, rock and roll, né, cara?
É.
Tem o rock nacional ali, cara, ele é bem finalzinho, comecinho dos anos 90 ali, é bem, bem maneiro, assim, cara.
É.
Eu curto. Agora, tinham perguntado esse lance de avaliar um quadrinho bom de música, cara. Já se tem que ver se é um bom quadrinho, né? Se a história
isso.
É bacana, se tá bem escrito, se tá bem. se te envolve, né? Eu acho que... E até essa coisa do que é bom também vai variar, né? Porque, cara, que eu vi aqui algumas pessoas falando, né? Pô, às vezes a gente dá a dica de coisa que a gente gostou, a pessoa vai lá e não curte. E aí é que tá, bem, né? O que vai funcionar, né? Porque, tipo, não existe uma equação, não existe um negócio que todo mundo concorde que seja bom, né? É só você ver aí que tá estreando agora aí a Liga da Justiça do Zack Snyder, que eu nem quero entrar muito no mérito, mas é um divisor de opiniões, assim, bem radical, assim, né? Tem quem acha maravilhoso e tem quem não consegue, né, engolir.
É, e tem também aquele esquema de experimentar, né? Claro, se você vai gastar R$500, é bom, né? E com devagar com andor, mas se você vai gastar uma grana que você pode dispor daquele dinheiro e tal, e nem eu comprei aquele A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, não tem nada a ver com música, porque o Liber indicou, a Miti indicou, e eu achei uma bosta, eu achei uma das piores coisas que eu já li, e é isso, né? Às vezes você tem que, daqui a pouco eu dou pra alguém e tal, mas às vezes tem que se arriscar também, né? O Thiago falou que o Reinhard Kleist fez o Johnny Cash, fez o Elvis também. Bem lembrado, isso, a biografia do Elvis.
Sim, saiu aqui, só que essa eu não peguei, cara.
Nem eu, e é muito difícil pra achar. Eu lembro que eu quis achar... Eu li o do Cash, falei, porra, essa do Elvis deve ser bacana. Nunca mais. Quem tem, tem. Quem não tem... Mas eu acho que tá na hora de dizer tchau. Vou parar de ler aqui de
gente,
lado,
muito senão... obrigado pela presença. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por estarem aí. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com você
lembrando
também,
que amanhã, claro, amanhã vai subir um vídeo do Liber, né, Liber? O que você vai falar amanhã?
Não faço ideia, eu vou fazer tudo amanhã de tarde no desespero.
Certo, e na sexta vai ter um vídeo meu falando super bem do Batman Ano 2. Super bem. Assistam que talvez seja interessante. E acho que é isso, galera. Obrigado, não vou mencionar todo mundo, porque senão vai me travar aqui o computador. Não estou com vontade de ter o computador travado neste momento, mas valeu mesmo para todo mundo que participou. Valeu, Liber. E eu
valeu,
acho que
está
na hora de a gente dizer tchau.
Tchau, gente. Valeu, hein? Obrigado. Até a próxima.
Você ouviu Kitnet HQ, seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.